Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017, último dia do inverno. Muito obrigado pela sua companhia em mais um programa. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas num acidente entre um caminhão e seis carros na 277. O Hospital de Cascavel realiza o primeiro transplante de fígado do interior do estado. Baixa umidade do ar no Paraná atinge níveis parecidos com os registrados nos desertos. Restos de colheita pegam fogo no norte e incêndio atingiu plantações de três sítios. Supremo decide que a denúncia contra o presidente Michel Temer vai mesmo para a Câmara dos Deputados.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Mais uma vez, nada muda no tempo hoje. Vamos ter mais um dia de muito sol e calor em todas as regiões do Paraná. A umidade relativa do ar volta a ficar baixa no começo da tarde, principalmente no oeste, centro-oeste e no norte. As máximas ficam acima de 30 em praticamente todas as regiões. Só no litoral, por causa da umidade que vem do mar, a temperatura não deve passar dos 26, 27 graus. Em Curitiba e Ponta Grossa chegamos a 30, 33 em Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, 35 em Campo Mourão, Arapongas e Londrina, 36 em Foz do Iguaçu, Maringá, Jacarezinho e Guaíra. Falei da umidade relativa do ar que deve ficar baixa hoje mais uma vez. Ontem à tarde ela chegou a menos de 20% em várias cidades do estado, principalmente entre os setores sudoeste, oeste, noroeste e norte do estado. Ela ficou muito baixa. Em Toledo, por exemplo, no oeste, ontem às 3 da tarde, a umidade relativa estava em 15%, o que é muito perto do nível que é considerado de emergência quando a umidade cai abaixo de 12%, e isso é semelhante ao deserto do Saara, um dos maiores do mundo no norte da África. É óbvio que nos desertos a umidade relativa fica muito baixa durante muito mais tempo, e isso faz com que as temperaturas subam muito durante o dia e caiam bastante à noite. O ar seco predominou ontem também em outras regiões do estado, com exceção da Serra do Mar e das praias. Isso faz com que a sensação de calor fique muito maior durante o dia. Outro efeito desse ar seco são os incêndios. Ontem, três sítios em Ivaiporã, no norte do estado, cerca de 10 alqueires de área colhida de trigo foram queimados por causa de um incêndio que atingiu a plantação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 3 da tarde e atingiu uma grande área de palha seca nas plantações. Ontem nós falamos para você sobre um cantor sertanejo de uma dupla que acabou preso, acusado de participar de uma quadrilha que era comandada pelo pai dele. Eles lavavam dinheiro que vinha da falsificação de cigarros. Confira mais detalhes desta operação que desarticulou uma quadrilha que tinha um sistema de trabalho muito elaborado. Fernanda Nardo.
Uma grande quadrilha de falsificadores de cigarro foi presa nesta quarta-feira durante a Operação Sem Filtro, deflagrada pelo NURC, o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos da Polícia Civil do Paraná. A ação policial aconteceu em quatro estados, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Foram descobertas duas fábricas clandestinas que produziam cigarros falsificados. 13 pessoas foram presas e 3 são consideradas foragidas. Em 19 mandados de busca, foram apreendidos uma BMW, o ônibus usado por uma dupla sertaneja de Londrina, celulares e documentos que serão analisados, dando sequência ao trabalho policial. De acordo com as informações do NURC, que conduziu as investigações durante um ano, o chefe da quadrilha foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2000 pelo crime de contrabando, depois de ser preso com várias caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, encontradas dentro da Kombi dele. O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, ressaltou a parceria com outros órgãos de segurança.
O Núcio, através de uma equipe altamente treinada e especializada em crimes de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, trabalhou muito próximo da Receita Federal, com os órgãos de inteligência da Receita, conseguiu identificar o modo de trabalho, identificar o caminho do dinheiro e o modus operandi da quadrilha. Então hoje, só em apreensões, nós temos uma expectativa, nesse momento, de quase 20 milhões em bens apreendidos. É uma fraude milionária, né? O potencial financeiro da quadrilha é enorme. Esse todo alvo, o principal alvo aí, foi preso hoje como líder da organização. Em 2000 ele foi preso com uma mula de contrabando, uma Kombi de cigarros, e hoje em dia é dono do império, né?
Toda a estrutura para a fabricação era feita pela organização, desde a compra da matéria-prima, a falsificação dos papéis, a fabricação dos cigarros e o transporte do produto final. De acordo com o delegado do NURSE, Renato Figueroa, a quadrilha era basicamente dividida em três núcleos. O da fabricação do cigarro, que ficava inicialmente na Bahia e depois se transferiu para Minas Gerais. O das gráficas, concentradas em São Paulo. E o da lavagem de dinheiro, em Londrina. O chefe do grupo era a única pessoa que tinha ciência de toda a logística.
Esses recursos ilícitos arrecadados, as investigações demonstraram que são lavados por intermédio da empresa FR Produções Artística, a qual agencia uma dupla sertaneja. Dentre os cantores está o filho do Clodoaldo.
10 paraguaios trabalhavam de forma irregular nas fábricas clandestinas. A residência do líder do grupo na cidade de Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, está avaliada em mais de 3 milhões de reais. Outro exemplo do poder financeiro da quadrilha foi a compra de 6 terrenos em um condomínio de luxo em Londrina. Em um único dia, 17 de novembro de 2015, o líder do grupo comprou os imóveis por mais de 6 milhões de reais. O pagamento foi feito em dinheiro. A operação sem filtro, que aconteceu em 10 cidades de 4 estados do país, reuniu mais de 100 policiais, além de 31 fiscais da Receita Federal. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 45 anos de prisão na Operação Lava Jato. Detalhes com Ícaro Matos.
O ex-governador Sérgio Cabral recebeu sua primeira condenação nos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele foi sentenciado nesta quarta-feira a 45 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Cabral foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa no processo da Operação Calicut, que apura o desvio de verbas em obras do governo do estado, como a construção do arco metropolitano, expansão do metrô de Copacabana e reforma do Maracanã. Além de Cabral, outras 11 pessoas foram condenadas no processo, entre elas a esposa do ex-governador, Adriana Anselmo, que pegou 18 anos e 3 meses de prisão, o ex-secretário de governo do Rio, Wilson Carlos, sentenciado a 34 anos de prisão, e o ex-secretário de obras, Hudson Braga, que pegou 27 anos de prisão. O juiz Marcelo Bretas também determinou a perda e o bloqueio dos bens e contas dos condenados até o valor de 448 milhões de reais, sendo 224 milhões referentes ao valor desviado pelo esquema corrupto e 224 milhões a título de indenização. Na sentença, Bretas afirmou que Sérgio Cabral era o chefe e idealizador do gigante esquema criminoso institucionalizado no estado do Rio de Janeiro. O magistrado considerou ainda que a culpabilidade de Cabral é extrema, maior do que a de um corrupto qualquer, já que traiu a confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do Rio de Janeiro através do voto, oferecendo vantagens a empresários em troca de dinheiro. Sobre Adriana Anselmo, Bretas disse que ela participou e foi diretamente beneficiada pelos crimes revelados no processo, e que, ao lado do marido, usufruiu como poucas pessoas no mundo os prazeres e excentricidades que o dinheiro pode proporcionar, no caso, fruto de negócios espúrios. A defesa de Cabral informou que vai recorrer da decisão e classificou a sentença como uma violência ao Estado Democrático de Direito. Os advogados afirmaram ainda que a condenação já era esperada e só reforça o pedido de suspeição que foi feito contra Bretas. Já a defesa de Adriana Anselmo também disse que vai recorrer e considerou a condenação injusta e sem base em provas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a greve dos Correios e o primeiro transplante de fígado do interior do Paraná.
Paraná de hoje volta já.